Havendo o número regimental, com a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 2 de maio de 2022. Coloque em única discussão a ata da sessão anterior. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Diogo Latini.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, assessor Eduardo aí, também na sessão, internautas que nos assiste pelo Facebook da Câmara Municipal. Queria, senhor presidente, aproveitar a oportunidade aqui no pequeno expediente. Primeiro, queria fazer um apelo aqui ao Poder Executivo, até hoje conversando com o vereador Felipe. O vereador Felipe já fez uma indicação pedindo limpeza de bueiro, roçada e saibramento de vários locais aqui da zona rural. Mas hoje, aqui nessa tribuna, eu quero falar especificamente da estrada da Irajá. Realmente, faço um apelo aqui ao Poder Executivo para que o mais rápido possível entre nessa estrada, para que possa estar aí recuperando essa via, que tem ali um trânsito de ônibus escolar, caminhão de leite, moradores e produtores que moram ali naquela localidade. Realmente o tráfego está muito difícil. Eu estive na localidade ontem, a pedido aí de alguns amigos, né, que residem ali, e realmente está muito difícil. Então, peço que o Poder Executivo possa olhar com carinho para a indicação do vereador Felipe, a indicação 012, e que possa chegar lá com esse serviço para melhorar as condições de tráfego aí nessa região ali da Irajá, chegando ali na estrada ali do Córrego dos Patos, enfim. Que possa estar aí atendendo essa... Eu sei que a luta do vereador é desde o início do ano 2021, e ele também pede para outras estradas aí do Benfica, Ribeirão Dourado, Douradinho, Volta Ferradura, loteamento da Várzea, Clube União Maravilha, enfim. Eu acho que é importante dar uma atenção para essa indicação para essas pessoas que ali residem. Queria também deixar registrado aqui o meu reconhecimento, meu carinho a todos os trabalhadores pelo dia de ontem, em especial aqui aos nossos funcionários da Câmara, que são aí dedicados, se entregam, diariamente estão aí nos atendendo, todos os servidores públicos da Prefeitura, enfim, a todos aqueles também que estão na iniciativa privada aqui no município, que fazem com que o desenvolvimento da cidade possa avançar. E isso é fruto da contribuição e colaboração de cada funcionário do nosso município. Então, fica meu registro aqui, os parabéns a todos pelo Dia do Trabalhador, que foi ontem. Queria deixar registrado aqui também. E também, senhor presidente, deixar aqui registrado, eu estive fazendo no final da última semana, duas visitas, uma no bairro Paraíso. Quero agradecer mais uma vez aqui a prefeita Michele, o secretário Marquinho, por atender a indicação que a gente fez aqui na casa, número 451, da limpeza das canaletas da Avenida Manuel Benedito da Silva. Então, em nome dos moradores, que já nos agradeceram, estão satisfeitos com o serviço executado lá pelo Poder Público, e agradeço aqui por atender esse pedido. E também estive no bairro Valdo Umbigo, visitando aí as obras da cobertura da quadra de esporte, que é uma indicação nossa aqui na casa, indicação de número 141. Confesso que a gente, quando chega na volta, principalmente na quadra, a gente se lembra assim, um pouco do passado, né? Eu tive a oportunidade, enquanto secretário, em 2010, estar inaugurando aquela quadra, junto com o saudoso prefeito Rogério Bianchini. E agora é uma obra iniciada aí pelo ex-prefeito Bruno, e em continuidade aí com a prefeita Michele, já chegando quase em fase de conclusão, A gente já vê a quadra com, totalmente coberta, com alguns ajustes apenas de pintura e acertos ali, mas é uma área que realmente precisava aqui no município, porque além de quadra hoje, aquilo ali vai servir para uma festa maior um pouco da escola, a festa junina do bairro, às vezes para um aniversário, uma reunião da associação de moradores, pode servir também para outros tipos de atividades esportivas que possam ser realizadas ali, e oficinas de culturais, e, enfim, acho que é bem bacana que o bairro Volta do Umbigo está ganhando essa cobertura da quadra, isso vai trazer muitas opções ali nesse espaço. E, para concluir, senhor presidente, quero deixar registrado aqui nessa casa, como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, em nome de todos os vereadores aqui, os nossos parabéns ao nosso presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rubens Lopes, foi reeleito na última sexta-feira por aclamação na entidade, vai comandar por mais 4 anos, e recentemente ele esteve aqui fazendo uma visita a gente, então fica um abraço aqui da Câmara de Macuco a esse dirigente esportivo que conduz muito bem a Federação de Futebol do Estado do Rio, que tem sido um braço para o futebol de Macuco, para a nossa garotada, principalmente do Sub-17, que tem feito aí grandes participações no campeonato regional, campeonato estadual. Então, mais uma vez, eu quero deixar registrado aqui, em nome da comissão, em nome dos vereadores que conhecem e receberam ele aqui recentemente em nosso município. Então, obrigado aí, presidente, pela oportunidade.
Com a palavra, o vereador Felipe Carvalho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, plateia presente, internauta que nos assiste. Só para dar uma complementada aqui nas palavras do colega vereador Diogo, a respeito dessa indicação, seria até bom, né, vereador, se possível, se essa patrol pudesse, né, dar uma passada ali nessa estrada da Irajá, porque agora, dia 22, muitos munícipes, inclusive eu, já fui várias vezes com o doutor Alessandro Badini, a pé para a procissão de Santa Rita, né, Soninho? E ali por dentro é onde muitos munícipes fazem essa caminhada ali por dentro, até o Crivelândia, no dia 22/5. E eu, numa conversa formal com o patroleiro, o Fabim, ele até me explicou que está vindo patrolando da Ponte do Cassiano para cá e que essa patrol deu um probleminha de manutenção, mas nada grave. Acredito até que, pelo que ele falou comigo, ela já deve ter voltado às atividades aí hoje, porque essa peça chegava hoje e já ia colocar no lugar para estar retomando aí o serviço. Outra coisa também, eu tive hoje num bate-papo com o Renê, da Imater Rio, aqui de Macuco. Eu já até comentei isso aqui, a respeito do programa de isenção de ICMS, da conta de energia elétrica do produtor rural. Os produtores rurais do município de Macuco deverão procurar a Imater Rio local, no Parque de Exposições Edgar Rodrigues Lutherbach, produtor com até 1.000 kWh, ele vai ter aí um bom desconto na conta de energia elétrica. Isso é um decreto de 23 de fevereiro, decreto número 47.968, que já foi aprovado aqui no mês 2, no mês de fevereiro. Então, os produtores aí que estiver atento para ir lá na medida do possível, para estar fazendo aí. E esse cadastramento lá vai ser anual. Todo ano a pessoa vai ter que ir lá para poder revalidar lá, para fazer o recadastramento. E eu, como, né, fui secretário de Agricultura, funcionário da cooperativa por quase 18 anos, presidente da Comissão da Agricultura aqui na Câmara, gostaria de estar passando isso aí para os nossos produtores do município. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Adenilson Mimi.
Felipe, Boa noite, presidente, colegas vereadores, plateia presente, internauta que nos assiste. Senhor presidente, hoje eu venho aqui na tribuna para dar os parabéns ao secretário Marquinhos de Obra por ter atendido vários pedidos meu verbal. É uma pessoa que está sempre disposta a ajudar a gente, vereador, que ele sabe que ele já passou pela essa casa, sabe das cobranças da população em cima da gente. Do outro secretário Plínio também, que tenho certeza também que vem atendendo os pedidos de todos nós, vereadores, lá na medida possível, lá nos carros. E eu quero, e dos outros secretários, presidente, eu quero questionar que eles olhem com mais carinho pela gente. Secretário de Esporte, inclusive teve um evento esse final de semana ciclista ali, a gente estava, até eu e o vereador Felipe, e em momento nenhum foi citado o nosso nome, parece que a presença da gente incomoda, entendeu? Vários secretários, entendeu? Então, eu queria que a gente fizesse até um ofício lá para a secretaria, para ele poder dar esse esclarecimento à gente. Por que a gente incomoda, a presença da gente incomoda nos eventos deles, entendeu? Não são questionados em momento nenhum o nome da gente, a nossa presença. A gente vai para prestigiar, a gente acaba incomodando o evento que eles fazem, entendeu? Pedir também ao secretário de Saúde que olhe com mais carinho pela população, pelos pedidos nossos. A gente manda mensagem para o secretário de Saúde, tem vezes que ele demora 30, 60 dias para estar respondendo nossa mensagem, não dá solução. Fazer também, secretário, um ofício lá para a Secretaria de Saúde, que muitos questionamentos sobre exame, que está demorando 60, às vezes 90 dias para ser remarcado, operação também, que já tem ano lá, as pessoas esperando, entendeu? E está questionando com a gente, entendeu, presidente? Eu acho que a gente tem que bater mais em cima disso, porque a gente são muito cobrados pela população, a gente foi eleito pela população e a gente tem que brigar pela população. Tá? Muito obrigado, presidente, pelas palavras.
Com a palavra, vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, internautas aí que nos assistem nesse momento da nossa sessão. Senhor presidente, eu também retorno aqui à tribuna para dizer que, sobre as estradas vicinais, esse final de semana eu estive na Ponta do Cassiano, fazendo uma visita lá ao nosso amigo Klaus, que operou, e realmente eu vi que o serviço está sendo feito, conforme o vereador Felipe, tem uma indicação nossa aqui na casa. Serviço iniciado pelo ex-prefeito Bruno Boareto e hoje, né, dando continuidade à atual administração da prefeita Michele. Realmente o serviço está ficando bom, a gente precisa depois aí retornar, vereador Felipe, no local, para aquelas manilhas ainda que não foram trocadas, né? Tem muitos lugares aí com manilhas entupidas, manilhas que precisam aí de um diâmetro maior, principalmente ali, não pensei, né? Lá no, na entrada do Paraíso, da Fazenda Paraíso, mas o serviço está sendo bem feito, então a gente já fica grato, né, que essa indicação está sendo atendida. E também aqui eu quero reforçar também esse pedido do vereador Diogo, apesar de ter sido a indicação do vereador Felipe, eu também, dois moradores lá daquela região ali da Irajá me procuraram, inclusive um mandou até uma foto do tamanho das valetas que existe lá no local. Então a gente precisa muito aí, né, que o Poder Executivo, saindo lá da região da Ponta do Cassiano, dê uma olhada com carinho, né, nessa estrada, principalmente nesse período aí que antecede aí as chuvas, né? A gente está já no período aí de estiagem. E se puder fazer entre o dia 22 de maio, ainda é melhor ainda, porque a gente sabe que aquela via ali é muito importante para aqueles devotos de Santa Rita de Cássia que passam, que vão até ali fazendo a sua peregrinação até a paróquia lá de Santa Rita do Rio Negro, em Eucridelândia. Então, eu quero reforçar também aqui o pedido verbal do vereador Diogo e da indicação do vereador Felipe, pedindo aí ao Poder Executivo que realmente olhe com muito carinho e com muita urgência nessa estrada. Outro assunto, senhor presidente, que me traz aqui essa tribuna, hoje eu tive levando meu sogro na estratégia de família da Reta, né? SF lá da Reta, e pude ver, né, o andamento das obras de reforma, de ampliação lá daquela unidade. Fiz o contato depois com a nossa querida Mirella a respeito de algumas dúvidas que eu estava com relação à implantação daquelas obras ali, até mesmo se vai continuar o serviço ou não do atendimento à saúde, né? Fiquei sabendo que, naquele momento, que a unidade de Covid está sendo desativada lá onde será o nosso futuro hospital, e estava retornando, funcionando nos fundos do SF ali. Então, hoje, nós temos dois atendimentos distintos naquela unidade de saúde. A gente tem hoje, né, o centro de triagem, e a gente tem hoje todos os munícipes que são moradores da Reta, do Santos Reis, da Maravilha, do Dr. Chiquito, que são atendidos, né, na estratégia da família daquele bairro ali. E hoje vi muitas crianças ali, porque é dia de pediatra. E, enfim, o que me preocupou ali, senhor presidente, vou até estar fazendo uma indicação, apresentando na quarta-feira ao Poder Executivo, à prefeita, é essa continuidade das obras, que eu vi ali muitos paus na chegada do SF, tábuas com prego, e, enfim, alguns munícipes estavam sentados ali nos bancos de cimento lá de fora, até em cima das madeiras ali. Então, eu acho que, né, que deveria já ir vendo um outro local, porque já que o prédio já começou uma obra, a princípio eu fui informado que estão só fazendo um muro, né, que dá ali na lateral do prédio, mas que futuramente vai se iniciar também a obra. Então, obra gera, a gente sabe que gera barulho, obra gera poeira, obra, né, gera uma série de transtornos que é um pouco incompatível, não é, com a continuação do atendimento naquele local. Eu acho que, né, os nossos munícipes têm que ter um local, os pacientes que necessitam da estratégia da família, até mesmo do Covid, terão que ter um outro local. Então, eu vou estar aí apresentando uma indicação nesse sentido, mas já deixo aqui um apelo, né, à prefeita Michele, ao secretário de Saúde, que possa, né, no curto espaço de tempo, já vendo essa realidade, porque eu acho que é incompatível, né, a gente ter uma obra em andamento e pacientes fazendo uso do mesmo prédio que está sendo ali reformado e ampliado. Então, a gente destaca aqui a necessidade, né, a valorização de uma ampliação, de uma obra, tudo isso é necessário, importante, mas que designe um outro local para atendimento dessa população. Isso foi uma coisa que eu senti, alguns munícipes também vieram me relatar essa situação, e eu pude ver com meus próprios olhos que realmente vai ficar muito complicado, né, a população desses bairros continuar sendo atendida numa unidade que está passando por uma reforma. Então, senhor presidente, é só isso, e obrigado aí pela oportunidade. Uma parte, vereador Felipe.
Só para dar uma complementada a respeito do patrulhamento, nessa conversa que eu tive com o patrulheiro Fabim, ele me passou também, eu esqueci de falar aí no pronunciamento, de que o secretário, né, o Paulo Sérgio, a prefeita, pediu que logo assim que ele terminasse ali, que essa estrada seria a próxima a receber o patrulhamento aí, a manutenção. Só não sei se vai dar tempo antes do 22, né? Sim. Obrigado.
Excelente, vereador. Grande notícia, então, mostra mais uma vez a sua atuação importante aí, como um digno representante da zona rural, uma pessoa que tem uma experiência vasta nesse setor, sensível e conhece muito aí os problemas aí, né, da zona rural, já vista que trabalhou por muitos anos aí na nossa cooperativa. Então, grande notícia que Vossa Excelência traz, e vamos aguardar e torcer para que possa estar acontecendo, né, no dia 22 de maio. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Alberto Erdi.
Senhor presidente, boa noite. Para o público presente, boa noite. Tem mais colegas aí, boa noite. Primeiramente, gostaria de estar aí complementando a fala do vereador Felipe, que a gente pudesse fazer um contato também com alguns vereadores de Cantagalo, que fizesse um pedido ao prefeito de Cantagalo, que fizesse também a outra estrada, né? Haja visto que muita gente faz a caminhada pelos dois lados, né? Eu mesmo sou um que vou pelo lado de lá. Eu não vou pelo lado de cá, não, Felipe. O lado de cá é meio alto, né? Mas, senão eu bato o motor na subida. Mas vamos caminhando. Senhor presidente, eu gostaria também de deixar aqui meu abraço a todos os trabalhadores do nosso Brasil. Acho que O trabalhador não tem que ter um dia, tem que ser respeitado todos os dias, tem que ser valorizado todos os dias, salários dignos todos os dias. Então, acho que um dia só é pouco para mostrar o quanto o trabalhador tem que ser valorizado. Eu gostaria aqui de estar aqui. A gente vem cobrar, mas também vem agradecer a nossa estrutura de saúde, a parte da comissão de saúde, que até foi uma indicação que eu criei e que o prefeito Bruno até então fez e deu certo. Eles tiveram uma presença marcante na minha família, porque meu tio, na sexta-feira, internou, passou por um quadro difícil e hoje que foi liberado, mas o pessoal da comissão passou todos os dias e deram suporte todos os dias. Então, é isso que a gente espera da saúde, é isso que a gente espera das pessoas que lidam com gente, que seja tratado de igual para igual. Então, eu gostaria de mostrar aqui que eu também faço uso da rede municipal de saúde, então, elogio e critico, e criticamos quando tem que criticar, porque é o nosso compromisso, é a nossa obrigação estar aqui cobrando coisas melhores para o nosso município. Então, gostaria de agradecer aqui a toda a equipe de saúde, a Marlise, a Cláudia, a Lívia, a todos que tiveram muito carinho, até o hospital foi muito, muito bem tratado, meu tio, lá, então não temos o que reclamar, sim agradecer. Muito obrigado.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito à secretária-geral que faça a leitura do grande expediente.
Processo administrativo 01/2022, matéria prestação de contas do Poder Executivo do município de Macuco, exercício 2020, nos autos do processo TCE/RJ 209.517, dígito 0/21, tendo como responsável o senhor Bruno Alves Boareto. Ofício do Tribunal de Contas, senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que, em sessão do plenário de 17/11/2021, de acordo com o acórdão proferido, conforme decisão do relator conselheiro substituto Marcelo Verdini Maia, comunico o parecer prévio favorável, com ressalvas, determinações e recomendações sobre as contas de governo do chefe do Poder Executivo deste município, referente ao exercício de 2020, com o registro de que a íntegra dos autos encontra-se disponível no sítio eletrônico desta Corte de Contas. Anteciosamente, Simone Amorim Couto, subsecretária das Sessões. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, acórdão número 58.170/2021, processo 209.517, dígito 0/2021, natureza, prestação de contas do governo municipal, interessado, Bruno Alves Boareto, unidade Prefeitura Municipal de Macuco, relator, Marcelo Verdini Maia, representante do Ministério Público, Henrique Cunha de Lima, órgão decisório, plenário, acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de prestação de conta de governo do municipal, acórdão os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em sessão plenária, por unanimidade, por emissão de parecer prévio favorável, com ressalva, determinação, recomendação, comunicação e arquivamento dos exatos termos do voto do relator. Ata número 41, data da sessão 17 de novembro de 2021. Marcelo Verdini Maia, relator, Rodrigo Melo do Nascimento, presidente, e Henrique Cunha de Lima, procurador-geral de contas. Exercício 2022, projeto de lei número 027/2022. Autoria do vereador Diogo Latini Rodrigues, dispõe sobre: proíbe a cobrança de sacolas plásticas comuns ou descartáveis, biodegradáveis, confeccionadas em papel ou outro material de característica similar, utilizados para embalagem ou transporte de produtos adquiridos em estabelecimentos comerciais. Projeto de Lei 027/2022, artigo 1º. Os estabelecimentos comerciais instalados e em funcionamento nos limites do âmbito do município de Macuco ficam proibidos de cobrar sacolas plásticas comuns ou descartáveis de material biodegradável, confeccionados em papel ou qualquer outro material similar, utilizados para embalagem ou transporte de produtos adquiridos pelos consumidores, devendo o fornecimento se dar de forma gratuita. Artigo 2º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar, por meio de decreto, a aplicação de penalidade por descumprimento desta lei, bem como o órgão competente para fiscalização e ampliação das sanções, aplicação das sanções, dentre outras formas que entender pertinente. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de publicação, revogada a disposição em contrário. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 28 de abril de 2022, vereador doutor Diogo Latini Rodrigues. Justificativa: com a grave situação econômica causada pela pandemia do Covid-19, devemos buscar soluções que auxiliem toda a população no que tange o seu sustento, protegendo o equilíbrio e almejando sempre o bem-estar de todos. Com a proibição da cobrança prevista na presente proposição, estar-se-á dando a economicidade necessária, principalmente para pessoas de baixa renda e que não possuem condições financeiras. Cumpre ressaltar que tais sacolas não poluentes são utilizadas por muitas famílias como bolsas de lixo em suas residências, após desembalarem seus produtos, e que o que gera economia por não precisarem utilizar a aquisição destas para tal uso, além de eficazes no combate à poluição do meio ambiente com armazenamento de lixo para descarte. Sendo assim, mesmo hoje não havendo a cobrança efetiva de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais do nosso município, tal projeto tem o intuito de garantir aos consumidores a segurança necessária para evitar cobranças futuras de sacolas plásticas no comércio, já que em muitas localidades a cobrança vem ocorrendo. Isso posto, apresenta-se o referido projeto de lei, acreditando na sua aprovação em prol do interesse público. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 28 de abril de 2022, vereador doutor Diogo Latini Rodrigues. Indicação 487/2022, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado junto à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, para que seja instalado 2 braços de luz com lâmpadas na rua Antônio Cuco, localizado no Parque de Exposição Edgar Rodrigues Lutebarque. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 27 de abril de 2022, vereadores autores: Luiz Felipe de Carvalho Espíndola e Marcelo Abreu Mansur. Indicação 488/2022, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da Secretaria de Educação, disponibilize os cursos de especialização aos condutores de veículos de transporte escolar e transporte de passageiros para os servidores do cargo de motorista da administração municipal. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 27 de abril de 2022, vereador doutor Diogo Latini Rodrigues. Indicação 489/2022, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, através da secretaria responsável, que viabilize um evento Moda de Viola no município. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 27 de abril de 2022. Vereador doutor Adenilson da Costa Pereira, Mimi. Indicação 490/2022. Indico a mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que, através do Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, disponibilize oportunidades às nossas crianças e adolescentes usuários do CRAS de terem iniciação às modalidades de karatê, capoeira e jiu-jitsu no município. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 28 de abril de 2022, vereador autor Diogo Latini Rodrigues. Indicação número 491/2022, indico a mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, através da secretaria responsável, para que contrate uma empresa especializada para avaliação de terrenos que são considerados áreas de riscos, que faça uma conscientização, bem como plano detalhado de medidas a serem feitas. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 29 de abril de 2022, vereador autor Alberto de Oliveira Erdi.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Com a palavra, vereador Alberto Erdi.
Senhor presidente, volto à tribuna para falar da minha indicação. Antes, gostaria de parabenizar a todos pelas indicações. Isso só mostra que nós temos aí um olhar clínico para a cidade, que a gente se preocupa, né? A minha indicação foi feita, já repetindo do ano passado, após uma reunião que nós tivemos com o Tomate e Fred junto. E, então, foi-se falado que haveria necessidade de a contratação de uma empresa especializada para estar vendo as áreas de risco e estar dando um laudo e isso e ser anexado aos projetos para estar pedindo recurso. Então, é uma coisa que vai funcionar e a gente pode estar dando respaldo e resposta para alguns problemas que nós tivemos aí no período de chuvas. Então, nós estamos no período certo agora, que não tem chuva, para poder estar cuidando do que está caindo e que tem problema. Então, essa empresa vai estar monitorando e dando suporte para que a gente possa estar aí buscando informações, buscando verba, né, federal ou estadual, para poder fazer esses muros aí que hoje nós temos bastante problemas picados, né? Haja visto que no Morro tem um, lá no Araponga é outro problema. O prefeito Bruno fez aquele muro da Casa da Arcília, que foi resolvido. Nós temos alguns outros aí pontuais. Então, essa empresa iria fazer uma varredura no município e a gente estaria aí andando na frente. Não adianta nada você ficar aí botando os paliativos para tentar resolver uma coisa que você poderia estar aí estudando e resolvendo e matando os problemas de uma vez por todas. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Diogo Latini.
Senhor presidente, retorno aqui a essa tribuna. Queria estar dando uma explanada melhor nesse projeto de lei 027, onde a gente pede que proíbe a cobrança de sacolas plásticas comuns ou descartáveis, biodegradáveis, confeccionadas em papel ou outro material de característica similar, utilizada para estabelecimento ou transporte de produtos adquiridos em estabelecimentos comerciais. Bom, na verdade, como já foi lido aqui na justificativa, isso ainda não acontece no nosso município, mas já é comum em várias cidades aqui da nossa região. Então, o que eu estou apresentando aqui hoje é um projeto de lei para prevenir que essa cobrança chegue aqui ao município. Então, é um projeto que a gente sabe que muitas das pessoas, às vezes, não têm condições de estar custeando essas sacolas, que muitas das vezes, num supermercado, aí está se cobrando 11, 13 centavos por sacola, se faz uma compra que gasta 20 sacolas, por exemplo, 2,60 a mais de sacola, e isso, multiplicando por quantas vezes a pessoa vai ao mercado num mês, isso realmente faz falta para aquelas pessoas, principalmente que têm pouca renda, que pessoas que têm dificuldade aí financeira, que foi atingida pela pandemia, principalmente pessoas que tinham aí um pequeno comércio ou que tinham um estabelecimento menor, que faziam algum tipo de atividade para sobreviver, enfim. Então, a gente já está antecipando, né, e apresentando esse projeto. Isso já acontece em cidades próximas aqui, principalmente em grandes supermercados, isso tem acontecido com muita frequência e acaba que, como eu já cheguei a colocar na justificativa, muitas dessas sacolas que as pessoas trazem do mercado, elas utilizam em casa para colocar um lixo, colocar num cestinho de lixo, às vezes, do banheiro, ou até mesmo de um outro cômodo da casa. E isso faz com que ele economize a compra daquele saco de lixo para poder destinar o seu lixo final até o caminhão que vai fazer o recolhimento. Então, é uma forma de não ter essa cobrança e o município continuar ofertando esse serviço da forma que é feito hoje, gratuitamente. Então, é com relação a uma precaução e uma prevenção para que a gente não tenha a nossa população aí atingida em mais uma cobrança de tantas aí que já tem que se assumir durante um mês de trabalho. Então, peço aos colegas que analisem, o projeto vai para a comissão e que possam avaliar com carinho aí essa ideia, essa propositura que traz benefícios para a nossa população. Queria falar das duas indicações que eu apresentei aqui hoje. Uma, eu peço que o município possa ofertar curso de especialização aos condutores de veículos de transporte escolar e de transporte de passageiros, principalmente aos nossos motoristas que exercem em função remunerada. E confesso que eu adiantei esse assunto com uma indicação, mas já estou trabalhando um projeto de lei voltado para esse tema, porque, na verdade, o município já custeia hoje, por exemplo, o exame toxicológico, né, dos motoristas, e é uma maneira também de contribuir para esses profissionais que necessitam desse curso. São cursos para aqueles motoristas que viajam aí nos ônibus, nas vans, que transportam, além de passageiros, né, da saúde, também transportam alunos do transporte escolar. Então, isso dá para os motoristas adquirir, ganhar novos conhecimentos, trabalhar com segurança e poder ter aí, cumprir, né, uma resolução do CONTREM, se eu não me engano, é uma resolução 184, se eu não me engano, de 2006. Eu cheguei a citar ela na justificativa. E para que ele possa trabalhar de uma forma regular, porque isso pode até ser, às vezes, uma abordagem do policial militar para verificação de documentação do veículo, pode ser cobrado desse motorista que ele tenha a apresentação dessa carteira, desse curso, para que ele possa estar ali legalmente trabalhando e exercendo a sua função remunerada. Então, faça essa indicação para que o Poder Executivo possa estar aí estudando e dando esse auxílio aos motoristas. É um curso que tem validade, então ele não vai ter custo frequentemente, vai ter uma determinada época. E a outra indicação que eu apresento aqui é uma indicação voltada para a área de esporte, mas eu estou levando ela para cunho social, porque, além de a gente sugerir, a gente também está mostrando o caminho por onde ela pode ser realizada. É notório hoje no município que você não vê mais uma atividade de karatê, você não vê mais uma atividade, isso estou dizendo do poder público, tá? Com realização do poder público. Você não vê uma atividade de karatê, você não vê uma atividade de jiu-jitsu, você não vê uma atividade de capoeira. Quando você vê, são através de grupos ou entidades privadas que têm lá a sua movimentação, como o Grupo Capoeira Elite de Bimba, Raízes da Serra, que sobrevive aí com as suas próprias próprios meios, com a ajuda dos próprios integrantes. O jiu-jitsu, quando você fala do jiu-jitsu, você vai lá na barreira, tem um projeto do ex-vereador Rômulo aqui, que atende as crianças lá através do projeto Pregão. Tem um projeto também aqui do professor Edivan, que faz um trabalho também na cidade, mas é um projeto também privado, que tem sua academia, os alunos se matriculam e pagam mensalmente para poder estar praticando. E eu estou trazendo essa sugestão para que o município, através do sistema de convivência e fortalecimento de vínculo que acontece dentro do social, ele possa estar aí ofertando essas modalidades gratuitamente para a população. Pega os usuários do CRAS, que nós temos aí o cadastro de todas as famílias, automaticamente nesse cadastro nós temos o levantamento de todas as crianças e, ao mesmo tempo, a gente consegue ofertar para essas crianças cadastradas que tem aí o cadastro do CRAS, o CadÚnico, que possui o número do NIS, enfim, todos os pré-requisitos necessários para que ele possa ser atendido com essas modalidades. Isso pode ser feito através de oficinas, que você pode contratar um profissional através desse sistema de convivência e fortalecimento de vínculo para que ele possa estar ali ministrando essas aulas para as crianças. E isso pode acontecer dentro do próprio CRAS ou dentro de uma quadra de esporte, mas de uma forma com que a gente consiga, através do social, que tem esse sistema de fortalecimento de vínculo, condições de custear as despesas para que essa modalidade aconteça. Até porque a gente sabe que para praticar jiu-jitsu precisa de um tatame, o karatê hoje você também já utiliza o tatame, a capoeira você dificilmente vai dar uma aula de capoeira sem usar algum instrumento, um berimbau, qualquer outro tipo de instrumento. Então, é uma sugestão que eu estou dando aqui, já que o município não consegue custear pela Secretaria de Esporte, estou dando um caminho pela Secretaria de Assistência Social. E o vereador Carlos Alberto aqui é testemunha, isso acontecia até através do PAIF na época. Tivemos várias modalidades aqui que tiveram apoio do PAIF, que era o Programa de Assistência Integral à Família, né, um programa do governo do Estado. E hoje ele é chamado de Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que o município pode ofertar aí para as crianças. Então, fica aqui uma explanação dessa segunda indicação, que eu acho que é importantíssimo, porque a gente precisa plantar sementes. Não adianta a gente deixar de desenvolver. Eu falo muito até nessa indicação, muito preocupado até com o karatê, que hoje você não se vê atividade nenhuma mais de karatê na cidade. Quantos alunos já passaram na mão do Jader? Quantos alunos passaram na mão do Felipe, que foi professor aqui muito tempo? Alguns com o próprio Raul Carapeba também, que sempre se dedicou ao karatê. Enfim, hoje você não vê essa atividade acontecendo. Então, a gente precisa plantar essa semente dentro de um CRAS ou dentro de uma escola para que futuramente a gente possa ter novos profissionais aí que possam estar desenvolvendo essa modalidade, porque daqui a pouco o Jade já não vai mais dar aula, o Felipe já não está aqui mais na cidade, como teve muito tempo no passado. E se não tivesse o Jade, que foi aluno do Felipe, hoje não teria nenhum profissional para poder estar aí ministrando o karatê, por exemplo. Então, fica esse pedido aqui através dessa indicação, que o Poder Executivo olhe com carinho e que o social abra as portas do CRAS aí para o esporte chegar às nossas crianças. Obrigado.
Antes aqui, eu quero só pedir desculpa para o Adenilson, que ele me pediu para, em relação ao ofício para a Secretaria de Saúde, eu acabei não falando no pequeno expediente. Então, eu peço à secretária aqui depois ver esse ofício aí. Quem sabe convocando o secretário aqui, né, para um bate-papo, para ver como é que está a saúde, pedindo informação. Tá bom? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Processo administrativo número 001/2022, referente à prestação de contas do Poder Executivo do município de Macuco, exercício de 2020, nos autos do processo TSE do Rio de Janeiro, 209.517, dígito 0/21, tendo como responsável o senhor Bruno Alves Boareto. Encaminho o mesmo à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, de acordo com o artigo 199 do Regimento Interno, que diz: recebido o parecer prévio do Tribunal de quando o Estado do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara terá até 10 dias para colocar a matéria em leitura no expediente da sessão. Neste ato, fazendo distribuir a todos os vereadores cópia do relatório e imediatamente caminhará o processo à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que terá o prazo de 30 dias para emitir o processo, o parecer definitivo pela aprovação ou prévio pela rejeição das contas. Comunico os nobres vereadores, por ser um processo muito grande, foi encaminhada a cópia no e-mail de cada um. Encaminho o projeto de lei número 027/2022, de autoria do vereador Diogo Latino Rodrigues, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encaminho todas as indicações dos nobres vereadores apresentadas e lidas nessa sessão ao chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.